senadores capixabas elogiam o MP que agiliza a liberação de dinheiro para vítimas de enchentes no Espírito Santo.
A Sir Gurgax cobra mais investimentos em infraestrutura de transportes no norte do país.
Cacildo Maldaner defende descentralização do gerenciamento para melhorar serviços de saúde nos municípios.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os três senadores do Espírito Santo elogiaram a medida provisória que pode tornar mais rápida a liberação de recursos para ajudar as vítimas das enchentes no estado.
Mais de 20 pessoas morreram por causa das fortes chuvas que atingem o Espírito Santo há quase duas semanas. O número de desabrigados chega a 50 mil. A reportagem é de Adriano Faria.
Publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, a medida provisória 631 tem o objetivo de acelerar o repasse de verbas federais a estados e municípios atingidos por desastres. A MP foi editada depois que a presidente Dilma Rousseff visitou áreas afetadas pelas enchentes no Espírito Santo, onde mais de 50 dos 78 municípios já decretaram estado de calamidade ou de emergência. Os três senadores capixabas elogiaram a iniciativa. Ana Rita, do PT, disse que a ajuda federal vai amenizar o sofrimento das vítimas das chuvas, consideradas as mais fortes que atingiram o estado nos últimos 90 anos.
Foi uma medida que vai ajudar muitas famílias que estão desalojadas aqui no estado e que são muitas. O estado passa por uma das maiores enchentes dos últimos anos. Essa medida provisória é altamente necessária, importante e que vai, com certeza, contribuir muito para que as famílias possam conseguir retomar a sua vida.
Ricardo Ferraço, do PMDB, chamou a atenção para os entraves burocráticos que prejudicam o socorro às vítimas.
Ela pode derrotar a burocracia ou mesmo a burrocracia que retarda, que impede a liberação dos recursos. E essa medida provisória vai possibilitar que o governo federal possa atender com agilidade os nossos municípios que passam por dias de muito sofrimento.
E Magno Malta, do PR, espera que a liberação mais rápida de verbas, como prevê a medida provisória, faça com que o dinheiro chegue realmente a quem precisa.
Eu acho uma coisa fantástica e já veio tarde demais. Tantas catástrofes já acontecendo no Brasil que não tem essa repercussão, como uma seca sobre o Nordeste do Espírito Santo, se até hoje o recurso não veio. E agora, essa desburocratização com essa medida provisória vai dar agilidade e nós esperamos é que tenha cuidado com esses recursos no sentido de fiscalizar.
A MP 631 determina que a transferência de recursos seja feita por meio de depósito em conta mantida pelo Estado ou município em bancos federais. E que vai ser de responsabilidade da União definir as ações de prevenção em áreas de risco e de recuperação de regiões atingidas por desastres.
O senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, defendeu a aprovação de sua proposta de emenda à Constituição que dificulta a criação e extinção de empresas estatais, autarquias e ministérios.
Pela PEC, estatais deverão ser criadas por meio de lei complementar, cuja aprovação depende da maioria absoluta dos parlamentares, ou seja, pelo menos a metade mais um dos congressistas.
José Agripino acredita que isso vai evitar que estatais sejam continuamente criadas e fechadas, deixando um prejuízo para o país, como foi o caso do Banco Popular.
Criado em 2003 e fechado em 2010, em meio a escândalos, o banco consumiu 700 milhões de reais, reclamou o senador.
Há uma loucura superposta à outra. E eu acho que é preciso que o Brasil tome conhecimento disso. Acontecem essas coisas que são verdadeiros absurdos. A minha proposta de emenda à Constituição pretende, no mínimo, criar dificuldades para que não se cometa o escárnio com a população brasileira de se insistir em criar elementos que só gastam dinheiro através de malfadadas medidas provisórias.
Já o líder do PSDB, senador Aloysio Nunes Ferreira, defendeu a aprovação de projeto dele que institui a Lei de Imigração para regular a entrada e a permanência de estrangeiros no Brasil.
A proposta está em análise na Comissão de Constituição e Justiça.
Aloysio Nunes, que já foi refugiado na França durante o regime militar, advertiu que os imigrantes não devem ser vistos como criminosos ou invasores. Também alertou que eles precisam de condições para entrar no país e regularizar sua situação.
Nós devemos criar, e esse projeto cria, mecanismos claros, simples, de regularização no território nacional daqueles que aqui vieram com a intenção de permanecer. Nesse contexto, está prevista a acolhida humanitária no que diz respeito à possibilidade de aceitarmos pessoas que venham para o Brasil em situação de calamidade ou vítima de tráfico de pessoas. É o caso presente, dramático, dos haitianos.
A proposta de Aloísio Nunes Ferreira ainda dá ao brasileiro que trabalhar fora do país o direito de contribuir à Previdência Social retroativamente a esse período, como segurado facultativo.
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, pediu ao governo prioridade aos investimentos em hidrovias, ferrovias e rodovias na região norte do país.
Ele advertiu que isso é necessário porque a região é o caminho mais rápido para a exportação da produção das regiões centro-oeste e norte, que respondem por 57% de toda a produção nacional de milho e soja.
Assir Gurgax reclamou que hoje apenas 14% dessa produção são escoados pelos portos do norte. Por isso, ele cobra do governo a implantação de um corredor logístico na região.
Precisamos descentralizar o atual modelo de logística para o escoamento da produção agrícola e buscar caminhos alternativos que encurtem distâncias e possam reduzir cada vez mais o chamado custo Brasil. A proposta de um corredor logístico na região norte precisa sair do papel, com grandes obras de infraestrutura hidroviária, ferroviária e rodoviária no Mato Grosso, em Rondônia, no Pará, no Maranhão, no Amazonas, Tocantins, Acre, Amapá e Roraima.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, acredita que o problema da saúde no país vai além da falta de médicos e outros profissionais e passa pelo mau gerenciamento do setor e por poucos investimentos.
O Brasil, por exemplo, gasta 138 bilhões de reais ao ano no setor, o que equivale a 3,7% do Produto Interno Bruto, o PIB. A média de investimento mundial na saúde, disse o senador, é de 5,5% do PIB.
Para alcançar esse nível, lembrou Cacildo Maldaner, o Brasil precisa destinar ao setor 210 bilhões de reais ao ano.
E tudo fica muito mais difícil, acrescentou o senador, ao lembrar que boa parte da arrecadação fica nas mãos do governo federal, o que dificulta o gerenciamento da saúde pelos estados e municípios, principais responsáveis pelo atendimento da população.
Os administradores municipais e estaduais veem suas demandas aumentarem constantemente, enquanto a distribuição do bolo tributário segue concentrada nas mãos da União. É preciso um novo modelo de gestão que traga otimização no uso dos recursos, dinamização dos processos e atendimentos, além de capacitação e ampliação de recursos humanos.
E o senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, disse que o Estatuto da Juventude é uma verdadeira conquista da sociedade brasileira.
O Estatuto garante aos jovens de 15 a 29 anos direito à meia entrada em espetáculos e o acesso a serviços públicos de transporte.
Mas, para Walter Pinheiro, a lei vai muito além disso. Lembrando que há hoje no Brasil 51 milhões de jovens que querem participar das decisões importantes do país.
Eu chamaria o Estatuto de uma abertura de caminho. Ele tem que ser enxergado nessa perspectiva, muito mais como diretriz do que um conjunto de normas, muito mais como algo que abre um horizonte para que a gente possa ir ampliando esse atendimento e enxergando como é que nós vamos estabelecer a relação desses serviços públicos nessa sociedade com a juventude, a sua participação, os seus anseios e, obviamente, o seu futuro.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Beu e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.